Você está ouvindo uma gravação do projeto Audiolivro do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivete.
Como o homem chegou? De Lima Barreto. Deus está morto, a sua piedade pelos homens matou-o. Nietzsche. 1. A Polícia da República, como toda a gente sabe, é paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes que dela necessitam. E sempre, quer se trate de humildes, quer de poderosos, a velha instituição cumpre religiosamente a lei. Vem-lhe daí o respeito que aos políticos os seus empregados tributam e a procura que ela merece desses homens, quase sempre interessados no cumprimento das leis que discutem e votam. O caso que vamos narrar não chegou ao conhecimento do público, certamente devido à pouca atenção que lhe deram os repórteres, e é pena, pois se assim não fosse, teriam nele encontrado pretexto para clichês bem macabramente mortuários, que alegrassem as páginas de suas folhas volantes. O delegado que funcionou na questão talvez não tivesse notado o grande alcance de sua obra, e tanto isso é de admirar quanto as consequências do fato concordam com o luxuriante sorites de um filósofo sempre capaz de sugerir, do pé para a mão, novíssimas estéticas aos necessitados de apresentá-las ao público bem informado. Sabedores de acontecimento de tal monta, não nos era possível deixar de narrá-lo com alguma minudência, para a edificação dos delegados passados, presentes e futuros. Naquela manhã, tinha a delegacia um movimento desusado. Passavam-se semanas sem que houvesse uma simples prisão, uma pequena admoestação. A circunscrição era pacata e ordeira. Pobre, não havia furtos. Sem comércio, não havia gatunos. Sem indústria, não havia vagabundos, graças à sua extensão e aos capoeirões que lá havia. Os que não tinham domicílio arranjavam-no facilmente em choças ligeiras sobre chãos de outros donos mal conhecidos. Os regulamentos policiais não encontravam emprego, os funcionários do distrito viviam descansados e, sem desconfiança, olhavam a população do lugarejo. Compunha-se o destacamento de um cabo e três soldados. Todos os quatro, gente simples, esquecida de sua condição de sustentáculos do Estado. O comandante, um cabo gordo que falava arrastando a voz, com a cantante preguiça de um carro de bois a chiar, habitava com a família um rancho próximo e plantava ao redor melancias, colhendo-as de polpa bem rosada e doce, pelo verão inflexível da nossa terra. Um dos soldados tecia redes de pescaria, chumbava-as com cuidado para dar cerco às tainhas, e era de vê-las saltar por cima do fruto de sua indústria com a agilidade de acrobatas, agilidade surpreendente naqueles entes sem mãos e pernas diferenciadas. Um outro camarada matava o ócio pescando de caniço e quase nunca pescava crocorocas, pois diante do mar, da sua infinita grandeza, distraía-se lembrando-se das quadrinhas que vinha compondo em louvor de uma beleza local. Tinham também os inspetores de polícia essa concepção idílica, e não se aborreciam no morno vilarejo. Conceição, um deles, fabricava carvão e os plantões os fazia junto às caieiras, bem protegidas por cruzes toscas para que o tinhoso não entrasse nelas e fabricasse cinza em vez do combustível das engomadeiras. Um seu colega, de nome Nunes, aborrecido com o ar elísico daquela delegacia, imaginou quebrá-lo e lançou o jogo do bicho. Era uma coisa inocente, o mínimo da pule, um vintém. O máximo, 200 réis, mas ao chegar à riqueza do lugar, aí pelo tempo do caju, quando o sol saudoso da tarde dourava as areias e os frutos amarelos e vermelhos mais se entumeciam nos cajueiros frágeis, jogavam-se pules de 10 tostões. Vivia tudo em paz, o delegado não aparecia. Se o fazia de mês em mês, de semestre em semestre, de ano em ano, logo perguntava, houve alguma prisão? Respondiam alvissareiros, não, doutor. E a fronte do doutor se anuviava, como se sentisse naquele desuso do xadrez a morte próxima do Estado, da civilização e do progresso. De onde em onde, porém, havia um caso de defloramento, e este era o delito, o crime, a infração do lugarejo. Um crime, uma infração, um delito muito próprio do paraíso, que o tempo, porém, levou a ser julgado pelos policiais, quando nas primeiras eras das nossas origens bíblicas, o fora pelo próprio Deus. Em geral, os inspetores por eles mesmos resolviam o caso, davam paternos conselhos suasórios, e a lei sagrava o que já havia sido abençoado pelas prateadas folhas das imbaúbas, nos capoeirões cerrados. Não quis, porém, o delegado deixar que os seus subordinados liquidassem aquele caso. A paciente era filha do Sambabaia, chefe político do partido do senador Melaço, e o agente era eleitor do partido contrário a Melaço. O programa do partido de Melaço era não fazer coisa alguma, e o do contrário tinha o mesmo ideal. Ambos, porém, se diziam adversários de morte, e essa oposição, refletindo-se no caso, embaraçava sobremodo o subdelegado. Interrogado, confessara-se o agente pronto a reparar o mal, e desde há muito a paciente dera a tal respeito a sua indispensável opinião. A autoridade, entretanto, hesitava por causa da incompatibilidade política do casal. As audiências se sucediam, e aquela era já a quarta. Estavam os soldados atônitos com tanta demora, provinda de não saber bem o delegado se, unindo mais uma vez o par, não iria o caso desgostar Melaço, e mesmo seu adversário Jati. Ambos senadores poderosos, aquele do governo e este da oposição. E desgostar qualquer deles punha em perigo seu emprego, porque quase sempre entre nós, a oposição passa a ser governo e o governo oposição, instantaneamente. O consentimento dos rapazes não bastava ao caso. Era preciso, além, uma reconciliação ou uma simples adesão política. Naquela manhã, o delegado tomava mais uma vez o depoimento do agente, inquirindo-o dessa forma. Já se resolveu? Pois não, doutor. Estou inteiramente a seu dispor. Não é bem ao meu. Quero saber se o senhor tem intenção.
De quê, doutor? De casar?
Pois não, doutor.
Não é de casar. Isto já sei, é... Mas de que deve ser, então, doutor?
De entrar para o partido do doutor Melaço?
Eu sempre, doutor, fui pelo doutor Jati, não posso.
Que tem uma coisa com a outra. O senhor divide o seu voto, a metade dá para um e a outra metade para outro. Está aí.
Mas como?
Ora, o senhor saberá arranjar as coisas da melhor forma, e se o fizer com habilidade, ficarei contente, e o senhor será feliz, porquanto pode arranjar tanto com um como com outro, conforme andar a política no próximo quatriênio. Um lugar de guarda dos mangues?
Não há vaga, doutor.
Qual?
Há sempre vaga, meu caro. Felizardo não se tem querido alistar, não nasceu aqui. É de fora, é estrangeiro, e dessa maneira não pode continuar a fiscalizar os mangues. É vaga certa. O senhor adere ou antes? Divida a votação?
Divido, doutor.
Pois então.
Por aí, um dos inspetores veio avisar de que o guarda civil de nome Anne lhe queria falar. O doutor com zona estremeceu. Era coisa do chefe, do geral lá de baixo. E de relance viu o seu hábil trabalho de harmonizar Jati e Melaço perdido inteiramente, talvez por causa de não ter, naquele ano, efetuado sequer uma prisão. Estava na rua, suspendeu o interrogatório e veio receber o visitador com muita angústia no coração. Que seria?
Doutor, foi logo dizendo o guarda, temos um louco.
Diante daquele caso novo, o delegado quis refletir, mas logo o guarda emendou. O doutor Cilly era assim o nome do ajudante do geral inacessível, e dele os delegados têm mais medo do que do chefe supremo todo-poderoso. Anne continuou. O doutor Cilly mandou dizer que o senhor o prendesse ou enviasse à central. Cunzono pensou bem que esse negócio de reclusão de loucos é por demais grave e delicado, e não era propriamente da sua competência fazê-lo, a menos que fossem sem eira nem beira, ou ameaçassem a segurança pública. Pediu a Anne que o esperasse e foi consultar o escrivão. Este serventuário vivia ali de mau humor. O sossego da delegacia o aborrecia, não porque gostasse da agitação pela agitação, mas pelo simples fato de não perceber emolumentos ou quer que seja, tendo que viver de seus vencimentos. Aconselhou-se com ele o delegado e ficou perfeitamente informado do que dispunham a lei e a praxe. Mas Cilly... Voltando à sala, o guarda reiterou as ordens do auxiliar, contando também que o louco estava em Manaus. Se o próprio Cilly não o mandava buscar, elucidou o guarda, era porque competia com o Zono deter o homem, porquanto a sua delegacia tinha costas do oceano e de Manaus se vinha por mar. É muito longe, objetou o delegado. O guarda teve o cuidado de explicar que Cilly já vira a distância no mapa e era bem reduzida, obra de palmo e meio. Cunzono perguntou ainda, qual a profissão do homem? Empregado da delegacia fiscal.
Tem pai?
Tem.
Pensou o delegado que competia ao pai o pedido de internação, mas o guarda adivinhou-lhe o pensamento e afirmou: "Eu o conheço muito e meu primo é cunhado dele." Estava já com Zona irritado com as objeções do escrivão e desejava servir a Cilly, tanto mais que o caso desafiava sua competência policial. A lei era ele e mandou fazer o expediente. Após o que, tratou com Zona de ultimar o enlace de Melácio e Jati, por intermédio do casamento da filha do Sambabaio. Tudo ficou assentado da melhor forma, e em pequena hora voltava o delegado para as ruas, onde não policiava, satisfeito consigo mesmo e com a sua tríplice obra, pois não convém esquecer a sua caridosa intervenção no caso do louco de Manaus. Tomava a condução que o devia trazer à cidade, quando a lembrança do meio de transporte do dementado lhe foi presente. Ao guarda civil, ao representante de Cilly na zona, perguntou por esse instante: "Como há de vir o sujeito?" O guarda, sem atender diretamente à pergunta, disse: doutor, ele está muito furioso." Cunzono pensou um instante, lembrou-se dos seus estudos e acudiu: "Talvez um couraçado, Minas Gerais, não serve? Vou requisitá-lo." Anne, que tinha prática do serviço e conhecimento dos compassivos processos policiais, refletiu: "Doutor, não é preciso tanto. O carro forte basta para trazer o homem." Concordou com Zono e olhou às alturas um instante, sem notar as nuvens que vagavam sem rumo certo entre o céu e a terra.